Na festa da Transfiguração, um evangelho maravilhoso nos acompanha. E, de fato, esta festa, que a maioria dos exegetas considera como o momento mais alto, mais bello da revelação da glória de Cristo na sua vida terrena, é também uma festa que nos convida a descobrir o sentido da nossa existência, pois caminhando com Cristo, nós também somos chamados a transfigurar a nossa vida. Somos feitos para a glória. O fim da nossa vida não é a morte, o sentido da nossa vida não é um caminho que nos leva a envelhecer, mas um caminho que nos leva a deixar que Cristo manifeste de glória em glória também a nossa carne mortal, a manifestação deste amor imenso que nos chama a participar da vida divina. Somos feitos à imagem de Deus. Somos feitos para Deus. Somos feitos para o paraíso. A cruz não é a última palavra da vida terrena de Cristo e não é o último caminho da nossa vida como criaturas humanas. Pelo contrário, sabemos que toda a criação geme esperando a revelação dos filhos de Deus. Esses filhos somos nós. E paradoxalmente, mesmo neste dia 6 de agosto, festa da Transfiguração, nós lembramos um dos fatos mais trágicos da história humana. Hoje se lembra o aniversário da explosão da bomba atômica de Hiroshima, no 1945, que causou a morte imediata de 70 mil pessoas e, ao longo do tempo, de mais de 220 mil pessoas. Uma das maiores tragédias da história do homem e que nos revela que realmente o homem pode caminhar rumo à transfiguração, mas também pode ser a causa da própria desfiguração e da destruição de toda a natureza. O Senhor nos deixa uma chave determinante para que possamos abrir a nossa vida ao caminho da vida plena ou ao caminho da morte e da destruição, a nossa liberdade. Quando Deus criou o homem, ele se retraiu. Os judeus dizem o tzimtzum, o retrair-se de Deus, a humildade de Deus que deixa o homem a liberdade e autoridade sobre a sua própria vida e sobre toda a criação. Deus, como diz Santo Agostinho, que nos criou sem nós, não pode nos salvar sem a nossa escolha livre e a nossa determinação de seguir o Cristo, caminho, verdade e vida, ou de seguir os nossos pensamentos e os nossos caminhos, que não são os seus pensamentos e não são os seus caminhos. E qual é o contexto do trecho da Transfiguração? Interessante que no começo do capítulo 17 do Evangelho de Mateus que estamos lendo, se escuta: seis dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou a um lugar à parte, uma alta montanha. Seis dias depois de quê? Porque Mateus fala de seis dias depois. Logo depois do primeiro anúncio da paixão, aquele anúncio que Pedro não quis aceitar, o caminho da cruz. Seis dias depois, o Senhor se transfigura para que nós possamos entender que mesmo no caminho da cruz, nós podemos viver a plena revelação da dignidade de filhos. E seis dias depois é uma referência clara à criação. É uma nova criação que Deus está realizando através da transfiguração e através da sua palavra. Somos chamados a nascer de novo, a realizar realmente o sentido de toda a nossa vida. A nossa vida tem que tornar-se cada vez mais bela, mais luminosa. Somos chamados a caminhar de graça em graça, entender que toda a idade é bonita e que o vinho melhor da nossa vida vem no fim. E corpo e espírito também se transfiguram, por isso na Bíblia nós lemos que a pessoa até idosa se torna extremamente fecunda se permanecer enraizada do lado do rio da palavra viva do Senhor. Quem medita a palavra, quem escuta a palavra, vive de juventude em juventude, numa experiência gloriosa da potência que Cristo manifesta até na própria carne. Somos chamados no caminho do Calvário para a glória e para a beleza. É interessante como já citamos em outra oportunidade, São Serafim de Sarov um dia escutou os seus discípulos que perguntavam o que é a transfiguração. E ele simplesmente leu o trecho da transfiguração enquanto lia. Se transfigurou. A nossa vida tem que olhar continuamente o Cristo. Diz o Salmo 34, olhem para ele e sereis resplandecentes. Quem olhamos nós? Qual é o sentido do nosso caminho? Quem dirige os nossos passos? O que nós continuamente pensamos? Porque amar a Deus com todo o nosso pensamento, com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade, com todas as nossas forças, é realmente o caminho da vida. O homem se torna aquilo que contempla. O homem se torna aquilo que pensa ao longo do dia. Frequentemente digo que quem vive olhando sempre para os problemas se torna problemático, mas quem olha para a manifestação da glória do Senhor se torna glorioso. Quem olha para as batatas, pensa na batata, pensa na comida, se torna batata. Qual é o centro dos teus pensamentos? Onde você coloca o teu coração? Cada um, de fato, merece a cara que tem. Por quê? Porque a nossa cara, nosso rosto, a nossa expressão revela aquilo que nós amamos. Um homem que vive na impureza se torna um homem opaco, um homem sem brilho. A glória de Deus é o homem vivente. É fundamental entender que nós somos a palavra que escutamos e que por isso, no livro dos Números, a bênção que o Senhor deseja para cada um de nós diz: o Senhor te abençoe e te guarde, e a velha mostre o seu rosto brilhante e tenha piedade de você. O Senhor mostre o teu rosto e te conceda a paz. Em outras palavras, o Senhor quer fazer resplandecer o seu rosto sobre nós, porque somos feitos à imagem de Deus. E ainda Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz que todos nós, aqueles que vivem na liberdade, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nesta mesma imagem de glória em glória pela ação do Espírito Santo. Deus é luz e como lemos neste trecho, Deus se manifesta como gloriosa luz imortal resplandecente. E toda a criação, sabemos, começou no primeiro ato com a criação da luz. É interessante que hoje os cientistas dizem que cada vez mais se entende que toda a matéria é feita de uma energia que, no fundo, é apenas uma luz. É uma energia luminosa que forma todas as coisas e que chama à existência todas as criaturas. Não é por acaso que quando uma pessoa não vive bem se diz que está nas trevas, que perdeu o brilho da própria vida. Somos chamados a resplandecer com Cristo, uma vida plena, na glória do Pai, que luz da luz. E uma pergunta: como viver transfigurados? O texto nos ensina, primeiramente, que precisamos subir sobre um alto monte. Jesus chama Pedro, Tiago e João num lugar à parte, sobre uma alta montanha. Toda a vida de santidade começa com uma experiência particular, a sós, com Cristo. Mas é uma solidão que gera comunhão, Pedro, Tiago e João, que nos lembra Mateus 18, 20, onde dois ou três estão unidos no meu nome, eu estou no meio deles. Sempre o Senhor nos chama a intimidade fecunda, a uma solidão capaz de gerar realmente comunidade, porque na comunidade, somente numa vida comunitária, que nós podemos interpretar, ler, meditar e permanecer na palavra de Deus. Estamos entendendo que o centro de toda a transfiguração é a grande revelação do Pai. O Pai, no Novo Testamento, fala somente três vezes: no batismo, aqui e no caminho da cruz. Quando ele diz: eu manifestarei a minha glória e a manifesto em ti. E as palavras da transfiguração inicialmente são as mesmas do batismo: este meu filho amado, no qual pus todo o meu grado, mas tem uma expressão nova aqui neste trecho, tem um mandamento, tem um chamado, tem um apelo apaixonado do Pai, que diz: escutai-o. Este é o centro de toda a revelação cristã. Nós somos a religião da palavra. É a palavra que gera, a palavra que cria, é a palavra que nos recria, como neste caso, agora, no Monte Tabor. Entendemos que a referência à montagna logo nos rimette ao Sinai. O Sinai, o Tabor, o lugar em que Deus entregou para o homem a sua palavra, a palavra viva. E finalmente aparece Moisés e Elias, no meio deles Jesus, porque é através do Antigo Testamento e através da profecia que Cristo é iluminado e si rivela come aquele Messias esperado desde sempre. Ele che realizza totalmente a Scrittura, ele che realizza todas as profecias do Antigo Testamento con una perfeição incrível, até nos detalhes. Basta lembrar os cânticos do servo sofredor de Isaías, que levaram o famoso rabino hebraico de Roma, Israel Zolli, a conversão, quando percebeu que realmente somente Cristo tem realizado tudo aquilo que os profetas disseram no Antigo Testamento. E ainda nós temos uma referência muito forte a esta dimensão da palavra, que é a chave e que é o caminho da nossa transfiguração. Trata-se da referência às tendas que Pedro faz quando diz: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É claro, Pedro queria permanecer na glória, não queria descer no caminho da cruz. Todos nós sentimos a fadiga, a dificuldade de caminhar rumo à entrega da nossa vida, mas na entrega da vida, aquele amor que nos leva a dar a vida para os outros, na verdade que se manifesta o brilho da nossa existência. Mas a referência às tendas diz, a referência à festa das tendas, a grande festa de Israel, era caracterizada pela luz, exatamente. De fato, se acendiam grandes fogos na planície do templo em toda a cidade de Jerusalém, que iluminava na noite. E era a festa que se referia ao tempo do deserto, quando o povo, ficando nas tendas, no caminho do Êxodo, recebeu a lei através de Moisés. Naqueles dias, o povo de Israel voltava a morar nas tendas, em barracas feitas com ramos e folhas de árvores, para lembrar que a palavra de Deus vale mais do que tudo, que a verdadeira riqueza, a verdadeira alegria do povo não consiste em estar em moradas confortáveis e ricas, mas em permanecer na palavra de Deus, que quer habitar em nós, e nós habitarmos nela. Interessante o Salmo 119, que é o mais comprido da Bíblia, 176 versículos. Em cada versículo nós lemos um dos efeitos da palavra. A palavra é fonte da vida, é fonte de tudo. Lemos, por exemplo, no versículo 9, como poderá um jovem manter puro o seu caminho, observando a sua palavra. Minha alma se consome de desejo por tuas palavras o tempo todo. Faz-me seguir a trilha dos teus mandamentos, pois nela está o meu prazer. A palavra de Deus. O segredo da vida é escutar o Senhor. E por isso o Pai, quase que suplicando, diz: este meu filho amado, escutai-o. Ao escutar o Cristo, acolher o Cristo, a nossa vida se ilumina e se torna realmente resplandecente. É interessante que no final do trecho nós lemos que quando ouviram a voz do Pai, os discípulos ficaram muito assustados, caíram com o rosto em terra. Experiência do repouso, experiência de uma glória tão grande que até o corpo não consegue permanecer de pé. E Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Só Jesus basta. Estar com Ele. Na vida diária nós precisamos permanecer com Cristo, que é a palavra, que é o caminho, e o caminho da vida plena, da vida transbordante. E terminando, não podemos não lembrar que todos os grandes movimentos de reforma da Igreja nasceram de um encontro vivo com a palavra do Senhor, na escuta do Senhor, escuta de São Francisco. Francisco, reforma minha Igreja que está em ruína. Francisco, que quis viver a loucura do Evangelho sem glossa, sem comentários, extremamente fiel à palavra de Deus. São Bento, que se retirou por 3 anos no silêncio para escutar a palavra e gerou um movimento que transfigurou a história da Europa e gerou uma nova civilização. O que era Lübeck aos nossos tempos, que quando tudo caía durante a Segunda Guerra Mundial, descobriu que havia um ideal que não cai e pelo qual vale a pena dar a vida, o Santo Evangelho, e com os seus primeiros companheiros se encontrava nos refúgios durante os bombardeamentos para viver a palavra, para escutar a palavra, para partilhar a experiência da palavra, movimento que se estendeu até os últimos confins do mundo. Voltemos à palavra, que neste domingo o Senhor possa ter a mente fazer resplandecer a sua face sobre nós e nos dê paz pela força da palavra. Um bom domingo para todos.